A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 80-24. Facilitando as decisões difíceis. Nesta manhã, eu disse a você que queria apenas compartilhar algumas coisas muito práticas da minha vida sobre facilitar as decisões difíceis. E eu quero extrair muitas coisas da palavra de Deus. Mas antes de fazer isso, vamos a uma introdução. A Bíblia é muito explícita em matéria de pecado. Não há nenhuma razão para se perguntar o que é que Deus proíbe. Você pode começar com o Decálogo, os 10 mandamentos, e o Senhor estabelece as coisas que Ele não permite. Há outras coisas que Deus nos ordena, e não fazer isso é pecado. As Escrituras são bem claras para nós. Agora, não queremos falar sobre o que é explicitamente correto e o que é explicitamente errado nas Escrituras, e sim sobre o que está no meio, porque isso realmente representa o difícil problema quando se trata de tomada de decisão. Se alguém lhe propõe a possibilidade de mentir, enganar, roubar, matar alguém, cometer adultério, cobiçar, é óbvio que não é aceitável. Se alguém lhe propuser a ideia de ler a Bíblia, orar, testemunhar, compartilhar o Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus com alguém que precisa ouvi-lo, é óbvio que é certo. Mas e todas essas coisas no meio para as quais a Bíblia não fala explicitamente? Por exemplo, existem algumas pessoas que dizem que existem certos alimentos que devemos comer e certos alimentos que não devemos comer. Há aqueles que hoje queriam nos ligar a uma lei dietética do Antigo Testamento e nos dizem que a verdadeira espiritualidade está realmente envolvida com o que você come. E é claro, se você comer carne de porco ou qualquer coisa que não seja kosher, permitido ou apropriado, pela lei do Antigo Testamento, você cometeu um pecado. Outras pessoas nos diriam que você pode beber certas coisas e não outras coisas. E se você beber certas coisas, isso é pecaminoso, e certas outras coisas não. E há muito a dizer sobre isso nas Escrituras, mas nenhuma proibição específica sobre o que podemos ou não beber. Algumas pessoas acreditam, e isso pode parecer estranho para você, mas é verdade. Acreditam que a prática de esportes é algo pecaminoso. Conheço um homem que sente isso de maneira tão forte que está escrevendo um livro sobre pecado dos esportes. Para alguns de vocês, isso não é pecado, e sim um Deus. E você se curva e adora a cada oportunidade recebida. Há pessoas que acreditam que a televisão é um pecado. Se você possui uma televisão, você não é espiritual. Existem outras pessoas que são zumbis. Elas encaram aquela caixa, não importa o que esteja acontecendo. Algumas pessoas diriam que se você for a um cinema, cometeu pecado. Se você entrar em um teatro, você está participando da impiedade. Se você pagar o preço que for para ir ao teatro, está colocando dinheiro na indústria de produção de filmes. Outras pessoas dizem, bem, você pode ir a um cinema e é uma diversão e recreativo. Você pode ver a beleza de certos cenários, e assim por diante. Há pessoas que pensam que se você fizer qualquer coisa no domingo, além de se sentar e ler a Bíblia, você entrou em pecado. Quando eu era pequeno, eu lembro quando estávamos particularmente na costa leste, na Filadélfia. Não tínhamos permissão para fazer nada no domingo que se assemelhasse à recreação. Chegávamos em casa nos nossos ternos, com um pequeno colete rígido e uma gravata, e sentávamos no sofá o dia todo. Não era permitido ler coisas engraçadas, não podia ler a página de esportes, não podia olhar para a televisão, não podia sair no quintal e brincar de pega-pega, não podia dar uma volta. O único pecado que podíamos cometer, e quantas vezes quiséssemos, era o pecado da gula. E, é claro, a maioria das mulheres passavam toda a manhã cozinhando aquela refeição maciça, pela qual pecaríamos toda a tarde. E ficávamos presos com a consequência do nosso mal. Mas esse pecado era tolerável. E na maioria dos círculos evangélicos ainda é, como evidenciado pela forma da maioria dos evangélicos. Lembro, quando era menino, que você podia jogar cartas, desde que as cartas não tivessem jokers, pás, clubes e essas outras coisas. Qualquer outra carta era normal, mas se tivesse impresso sobre elas tais coisas, isso era pecaminoso, e nenhuma pessoa que se autorrespeitasse jamais pegaria uma carta que teria uma dessas marcas, sem que imediatamente largasse antes que cometesse um pecado. Agora, você poderia jogar pite e gritar, e jogar coisas, e estava tudo bem, mas veja o que está no cartão. Havia pessoas que acreditavam que certos jogos eram pecaminosos, como banco imobiliário, ensinavam materialismo, e deveria ter havido um jogo chamado Humildade e Pobreza, para aqueles que realmente queriam buscar a verdadeira espiritualidade em sua vida recreativa. E então há pessoas que acreditam que é um pecado colocar as folhas na boca, acender o fogo e soprar a fumaça através do nariz. Eu estava na Carolina do Norte e vi a maioria dos diáconos fazendo exatamente isso. E perguntei a alguém, como é que isso não é pecado? E eles disseram que todos eles plantavam tabaco. Então, não era pecado. Bom, há outras pessoas que dizem que se seu cabelo é longo demais, isso é um pecado. E se é muito curto, isso não é um pecado, a menos que seja muito curto. E aí pode significar que você é gay. Então, encontre um meio termo em algum lugar para que você não esteja pecando em nenhum dos lados. Há pessoas que acreditam que certos estilos de roupa são basicamente reflexivos de uma sociedade pecaminosa. Agora, eu não entendo as modas de hoje, realmente não. Pessoalmente, creio que Deus é simétrico, entende? Creio que Deus é simétrico. Ele gosta da mesma coisa em ambos os seus lados. Mas vejo umas roupas que vão para todos os lados, quer dizer, coisas malucas como explosão de coisas e tudo para todos os lados. Enfim, isso só sou eu. Eu gosto de um bolso em ambos os lados da minha camisa. O que eu posso dizer? E há algumas pessoas que sentem que certos estilos musicais são pecaminosos. O rock é pecado, e talvez possamos concordar com isso. O country é definitivamente santificado. Eles não devem estar ouvindo a música ou a letra da música. Há pessoas que pensam que é normal ter meninos e meninas nadando juntos. E há alguns, muitos no sul, por exemplo, que acreditam que isso é um pecado. Eles chamam isso de banho misto, e isso é proibido. Mas há muitas coisas como essas que entram na área em que a Escritura realmente não tem nada a dizer. E assim somos levados a ter que tomar algumas decisões. Agora, a maneira fácil é fazer uma lista de regras. Nós apenas decidiremos. Teremos um comitê e diremos, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isto é certo. Nós apenas viveremos por essas regras. E se você mantiver as regras, nós o chamaremos de espiritual. E se você não cumprir as regras, nós o chamaremos de carnal. Essa é a saída fácil. Como cristãos, precisamos saber como tomar esses tipos de decisões. Todos os dias enfrentamos situações onde devemos decidir. Mas como? Vou dar dois princípios. Vou apenas dispor aqui para vocês. Não vou gastar muito tempo neles. Estas são as coisas que eu uso na minha vida pessoal. Sentei um dia e os escrevi, apenas pela minha própria experiência. Eu não tive que ir estudar para descobrir. Estas são as coisas que eu me pergunto periodicamente, sempre que me deparo com uma decisão que não é preta ou branca na escritura. Quanto mais cedo você aprender a aplicar essas coisas, mais você apreciará sua experiência espiritual e entenderá o que significa ser livre em Cristo e, no entanto, submisso ao seu propósito perfeito. Primeiro princípio. Eu vou lhe dar 10, eu acho, se tivermos tempo. E você já está dizendo que não vamos. Número 1. Eu vou fazer isso esta noite, pessoal, nos próximos minutos. Número 1. Eu faço essa pergunta. Será espiritualmente lucrativo? Leia comigo 1 Coríntios 6,12. Um texto familiar. Nós estudamos isso em detalhes no nosso estudo desta epístola maravilhosa. Mas observe com cuidado o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Agora deixe-me qualificar isso dizendo o seguinte. Todas as coisas que não são ilegais são legais. É o que ele quer dizer. Há algumas coisas nas Escrituras que já se mostram como ilegais ou pecaminosas. Ele não está falando sobre essas coisas. O que ele está dizendo aqui é que todas as coisas que não são ilegais são legais, ok? Tudo isso nesse meio termo, essa área não moral, é legal para mim. Mas nem todas convêm. Agora, esta palavra literalmente significa vantagem. Não tem nenhuma vantagem espiritual. Elas não me beneficiam. Então eu me pergunto, o que Paulo está dizendo aqui? Será que fazendo isso aumentará minha vida espiritual? Cultivará a santidade? Essa é uma pergunta justa. Essa é uma questão básica. Será lucrativo para mim? Será vantajoso? Isso me beneficiará? Há algumas coisas que não estarão erradas. Penso em dormir. Dormir não está errado. Dormir é bom. Eu tento fazer isso de vez em quando. Eu gostaria de fazer isso mais do que sou capaz. Mas não há nada de errado com o sono. Na verdade, não há nada de errado em dormir. Você já desejou muito uma manhã onde você pudesse dormir até mais tarde? Com certeza. Às vezes é no domingo pela manhã, mas o Senhor vai puni-lo por isso. Todos nós temos esses momentos onde desejamos dormir um pouco mais, e isso é uma coisa maravilhosa. Mas dormir demais e armazenar força física, se feito com frequência, não será algo bom e lucrativo para seu benefício espiritual, porque irá cultivar o quê? A preguiça. Por si só, não é errado, mas um hábito de insatisfação. E de forma exagerada, não é para seu benefício. Há muitas coisas assim na vida. Seja lá o que for, faça a você mesmo a seguinte pergunta. Será espiritualmente benéfico para mim? Será para o meu lucro? Terá alguma vantagem? Cultivará a santidade? Em outras palavras, não estou olhando para a vida do ponto de vista onde poderei cometer algo e me safar por isso. Será espiritualmente lucrativo? Vamos chamar isso de princípio, e você pode escrever isso logo embaixo de conveniência. O princípio da conveniência. É conveniente para meu benefício espiritual? Princípio número 2. E é um paralelo muito próximo. Isso irá edificar-me? O primeiro simplesmente olha isso de forma isolada. Isso me beneficiará espiritualmente? A segunda pergunta me coloca no caminho para uma maior maturidade espiritual? Isso irá edificar-me? 1 Coríntios 10:23. Ele dá basicamente a mesma ideia. Todas as coisas são lícitas, isto é, todas as coisas que não são ilegais são legais. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O mesmo pensamento. E então vemos isto. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Portanto, faço a seguinte pergunta. Irá edificar-me? E a palavra é oikodomeo, significa edificar uma casa. Isso adicionará à minha vida coisas que aumentam minha estabilidade, força e maturidade espiritual? 1 Coríntios 14:26 diz que tudo seja feito para edificação. Paulo diz em 2 Coríntios 12:19 e tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês. Em 1 Coríntios 9:24, Paulo diz: "Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo homem que compete no atletismo é moderado. Isso significa autocontrole em todas as coisas. Por quê? Porque ele quer ganhar. Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Significa algo como dar um olho roxo ao seu corpo. Eu golpeio o meu corpo bem nos olhos. Para qual propósito? O de mantê-lo sob controle. Para que o que eu faça seja autoedificante. Faço do meu corpo o meu escravo." Essa seria outra maneira de traduzir isso. Francamente, e isso é uma coisa honesta para admitirmos, a maioria de nós somos escravos dos nossos desejos corporais, certo? Nós basicamente respondemos a qualquer impulso físico. É por isso que sempre disse: em matéria de autocontrole e autodisciplina, existem vários elementos-chave. Você se lembra, falamos disso há alguns meses atrás. Para ser uma pessoa autodisciplinada, você precisa se treinar em disciplina. Eu uso um monte de pequenas coisas práticas, como, por exemplo, sempre faça a tarefa mais difícil o quê? Primeiro. Isso ajuda você a aprender autodisciplina. Outra que me ajuda é não atrasar. Para fazer isso, você precisa pedir os diversos elementos de sua vida para convergir para que você esteja no lugar certo, no momento certo em que deveria estar. Isso é um controle. Isso indica que você pode colocar as peças no lugar e gerenciar. E outro que me ajuda é aprender a dizer não, quando você tem todo o direito de dizer sim. Em outras palavras, quando você tem o direito de sair e ter uma bela refeição, além disso, ainda pode pedir algo como um sundae, uma cobertura de chocolate quente ou o que quer que seja, basta dizer não, para que você possa dizer ao seu corpo: veja, eu ainda estou no comando. Cultive o autocontrole. Quando você controla seus desejos com sua mente espiritual, você exercita os músculos certos e treina a santidade. Então, eu me pergunto, se eu fizer isso, vai edificar-me? Isso me fortalecerá? Isso me direcionará para a semelhança de Cristo? Para uma maior maturidade espiritual, lembremos disso, o princípio da edificação. Então, o princípio da conveniência e, em seguida, o princípio da edificação. O terceiro princípio. E vejamos no capítulo 12 de Hebreus. E aqui entra uma terceira pergunta. Isso irá me desacelerar na corrida? E este é o lado negativo dos dois que acabamos de mencionar. Se eu estiver correndo, como diz em 1 Coríntios 9, para ganhar o prêmio, então eu tenho que me perguntar se isso irá me desacelerar. Observe Hebreus 12:1. Estamos em uma corrida, a corrida da fé. Vimos no capítulo 11 uma série de pessoas que viveram pela fé e testemunhas vivas da validade de viver pela fé. Eles são a nuvem de testemunhas que nos dizem para viver pela fé. Sabe, lá atrás, no início do versículo 4, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Jacó, Isaac, pela fé José, pela fé Moisés, e continua falando pela fé. Os muros de Jericó caíram, pela fé a prostituta Raabe, e depois Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas e assim por diante. Homens e mulheres, todos vivendo pela fé. Agora, com tantas pessoas testemunhando o significado da vida pela fé, também devemos viver pela fé, correr a corrida da fé. Agora, para fazê-lo com sucesso, observe o versículo primeiro. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Agora, o que eu quero que você perceba, livremo-nos de todo peso e pecado. Agora, o que você conclui disso? Que o peso é diferente do quê? Do pecado. Devemos separar o pecado e devemos deixar o peso. Qual é a diferença? Para correr neste campo, a partir do qual recebemos a palavra agonia, que é a palavra para a corrida, essa exigente e exaustiva vida de fé requer determinação, perseverança, autodisciplina. E para fazer isso, temos que descartar todos os pesos e pecados. Agora, o que é todo peso? A palavra é oncos. Significa simplesmente massa. Massa não é pecado. É apenas um volume desnecessário. Algo que nos pesa, desvia nossas prioridades, leva nossa atenção, suga nossas energias, tira o nosso entusiasmo sobre as coisas de Deus. Agora, vamos levar um atleta que vai competir nos 100 metros. E digamos que antes de correr nos 100 metros, diga em um evento de classe mundial. Ele saiu e ficou bêbado e cometeu pecados de dissipação e então entrou e tentou correr. Ele estaria correndo sem ter deixado de lado o pecado. Ele pecou contra seu próprio corpo e sugou sua força. Mas vamos assumir que ele treinou perfeitamente, que ele fez tudo o que ele deveria fazer no processo de preparação. Ele estava em uma forma física superior, tudo era como deveria estar em seu treinamento, sua vida moral estava limpa, mas ele entrou e decidiu competir em botas de combate e um sobretudo de lã. Isso não seria pecaminoso, mas seria muito estúpido. Isso seria desnecessário. Deixe-me colocar da seguinte forma. É pecado sair com sua esposa em uma noite de sábado para jantar e apenas comer uma boa refeição e então dar uma volta de carro e sentar-se para admirar a lua na praia e contar à sua esposa o quanto você a ama e então voltar para casa às 2 horas da manhã? Isso é pecado? Não. Você diz, eu queria que meu marido fizesse isso. Mas vamos adicionar uma outra dimensão. Você tem uma reunião de oração às 8 horas, domingo de manhã, e você deve ensinar a palavra de Deus às 8h30. Deixe-me dizer isso. Não é pecaminoso fazer algo assim, mas é altamente desnecessário, porque terá um impacto muito grande no que você poderá ter de fazer na manhã seguinte. Então, há algumas coisas em nossas vidas que nós restringimos por nenhuma outra razão que eles nos retardariam na corrida, certo? É por isso que, por exemplo, o sábado à noite é um momento muito sagrado. É um tempo de não fazer nada. Posso lembrar quando meus meninos estavam jogando futebol. Felizmente, o último acabou com sua carreira de futebol agora, Mark. E eu posso me lembrar dos jogos de futebol de sábado à noite. Eu saía e quando meu filho está jogando futebol, ele entra no assunto. Eu entendo isso de qualquer maneira, tendo jogado muito e amado o jogo. E você está assistindo seu filho e suas emoções estão correndo alto. E você volta e está jogando uma e outra vez, especialmente se seu filho quebra a perna e ele está no hospital, como aconteceu um ano. E ele cortou seu fêmur, e ficamos lá a metade da noite, e tivemos que nos levantar no dia seguinte e pregar a palavra de Deus, e assim por diante. Você põe suas emoções e seus processos mentais no canal errado. Agora, não é pecado ir assistir o seu filho jogar beisebol, futebol, a menos que você pense que o futebol é um pecado. E esse é o seu privilégio, eu acho. Mas o ponto é, você adiciona à sua vida carga desnecessária. Você não precisa disso. Há muitas formas de volume. O legalismo, o cerimonialismo, o desperdício de tempo desnecessário que atrapalha sua energia e impele suas prioridades. Então você faz uma pergunta simples. Isso irá desacelerar-me na corrida espiritual? qualquer coisa que impacte minha eficácia em servir a Cristo, então não farei. Pode ser algo em si mesmo que não seja maligno, mas torna-se um peso desnecessário para mim suportar. Lembremos disso, o princípio do excesso. Número 4. Isso vai me levar à escravidão? 1 Coríntios 6. De volta ao versículo com o qual começamos. 1 Coríntios 6:12. Ouça: todas as coisas que não são ilegais são legais para mim, mas todas as coisas não são oportunas ou lucrativas. Então, todas as coisas são legais para mim, mas não serei submetido ao poder de o quê? De qualquer delas. Eu não vou ser levado sob nenhum poder. Não permitirei que nada me domine. Nunca devemos permitir que uma coisa não moral se torne nosso mestre. E, no entanto, há pessoas, pense nisso, o rei da criação. Nós o vimos no Salmos 8. Nós ouvimos a música. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca dos teus pequeninos e crianças, de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra! Mas não é incrível como ele cede sua soberania às pequenas coisas estúpidas? Quantos homens se converteram em idiotas absurdos, mal-humorados, porque não conseguem controlar o que sai das uvas? Quantas pessoas acabaram morrendo porque não podem lidar com o tabaco? Quantas pessoas literalmente têm suas vidas totalmente dirigidas por uma televisão, que é um monte de fios que foram inventados pelo homem, o rei da terra? De repente, a televisão é rei, a televisão é soberana, e o homem não é senão escravo disso. As drogas, inventadas realmente e descobertas pelo homem, para o benefício daqueles que as necessitam, se tornam mestres de tantos homens, tantas mulheres. Há muitas coisas que podem nos escravizar, que vêm da criação, que Deus projetou para ser governado por nós. Então eu me pergunto, isso me colocará em servidão? Lembro-me de um pregador particular que estava pregando o circuito em evangelismo e finalmente teve que deixar o evangelismo porque estava tão engolfado em perder dinheiro no golfe que literalmente faliu em bancarrota, chegando ao ponto em que ele estava jogando por 300 e 400 dólares um buraco em uma partida de golfe. Há muitas pessoas neste mundo controladas por uma pequena bola redonda como essa. Muitas. Há esse tipo de coisas que, inerentes neles, assumem o controle de nós. Eu vejo isso acontecer com a música, jovens que são dominados por isso. Eu assisto pessoas que estão literalmente paralisadas, se não conseguem chegar em casa e ver a próxima edição da novela. Tantas coisas podem nos levar à escravidão. Lembremos disso, o princípio da escravidão. Então perguntamos, isso vai me matar? Tem o potencial de me tornar seu escravo? O princípio da escravidão. Número 5. Será que o número 5 abordará hipocritamente o meu pecado? O que você quer dizer com isso? Isto é o que eu quero dizer. Estou fazendo isso em nome da liberdade, quando a verdade é que estou realmente irritando meu próprio mal. Vejamos 1 Pedro 2,16. Você sabe o que queremos dizer. Bom, sou livre em Cristo. Eu sou livre para apreciar isso e sou livre para apreciar aquilo. E posso fazer isso e posso fazer aquilo. A verdade é que você é livre, mas você está simplesmente cobrindo sua luxúria ou seu desejo maligno. O homem que diz, estou livre para fazer isso, e sou livre para ir aqui e ver esse filme, porque certamente tenho a liberdade de fazer isso. Eu tenho essa liberdade. Eu sou muito seletivo, mas quando ele vai lá, ele vai com o propósito em seu coração de ter seu próprio desejo maligno violado pelo que ele vê. Ele simplesmente fala da liberdade como um manto sobre o seu mal. Olhe para 1 Pedro 2,16. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Seja honesto com você mesmo. Pergunte a si mesmo: isso é realmente algo que me beneficia espiritualmente? É para meu lucro espiritual? Isso é algo que me edifica? Isso é algo que não é grandemente desnecessário, mas é algo útil? Isso é algo que não vai me levar à escravidão? Ou estou realmente escondendo meu desejo maligno? Olhe para o seu motivo. As pessoas costumam falar que os jovens dizem, bem, a Bíblia não diz que não deveríamos dançar. Davi dançou perante o Senhor. Bom, eu posso lhe dizer algo. Ele não dançou o tipo de dança que as pessoas dançam hoje. Mas as pessoas dizem, o que há de errado com a dança? Faça a pergunta. Eu estou defendendo a dança porque eu sei que isso me fortalecerá espiritualmente? Porque eu sei que não é algo desnecessário. É muito importante para o meu progresso espiritual e não há como ela conseguir me escravizar? Ou estou desejando fazer isso em nome da liberdade? Mas o motivo real é por causa do meu desejo cobiçador? Veja, eu tenho que entender o motivo e me fazer a verdadeira pergunta. Veja, Gálatas 5,13 diz que é muito comum transformar a liberdade em o quê? Licença. E você tem que guardar isso. Você deve proteger isso. Vamos chamar isso do princípio de que para que possamos ficar com o nosso e de equívoco, E-Q-U-I-V-O-C-O, significa mentir ou falsificar. E há pessoas que literalmente falsificam seus motivos. Bem, sou livre para fazer isso. Eu certamente sou. E eles estão equivocando-se. Eles estão mentindo. Eles querem cobrir suas intenções malignas. A pessoa que diz, ei, Deus fez cavalos. Eu sou livre para ir à Santa Anita. Posso ir lá e aproveitar a criação de Deus. Esses cavalos correm e eu digo, louvado Senhor. Olhe o que você fez. Enquanto isso, deixo o meu dinheiro lá o dia todo. E o que você tem lá é um manto de liberdade colocado no topo de uma intenção maligna, onde você aposta e tira o direito de administrar isso e atira ao acaso. Então nos perguntamos, abordará hipocritamente o meu pecado? Esse é o princípio do equívoco. Estou falsificando um verdadeiro motivo? Número 6. Agora, isso é muito importante. Violará o senhorio de Cristo na minha vida? E por isso preciso que você se dirija ao capítulo 14 de Romanos. Passamos muito tempo lá, mas isso irá atualizá-lo, penso eu, brevemente. Violará o senhorio de Cristo na minha vida? Agora, ouça esse pensamento básico, sim? Todo cristão deve viver em submissão ao senhorio de Cristo. Todos concordam com isso? Todos nós devemos viver em submissão ao senhorio de Cristo, certo? Você entende isso? Então você entende este segundo ponto, que nem todos concordamos 100% sobre o que o Senhor gostaria de fazer. Isso está certo? Algumas pessoas pensam que o Senhor não diz isso, e outras pessoas pensam que o Senhor diz que está tudo bem. Agora ouça, nem todos nós saberemos as coisas explícitas nas Escrituras, com certeza, mas nem todos concordamos o mesmo sobre o que o Senhor nos faria fazer. Algumas pessoas pensam que o Senhor quer que você leia sua Bíblia todas as manhãs da sua vida, e se não fizer isso, você pecou contra Deus. Algumas pessoas realmente acreditam nisso. Algumas pessoas acreditam que se você não vai à igreja numa manhã de domingo, à igreja de domingo à noite, a reunião de oração de quarta-feira, você escorregou espiritualmente. Outras pessoas não estão presas em sua consciência para fazer isso. Eles podem ir no domingo de manhã, podem ir no domingo à noite. Se eles vão quarta-feira à noite, pode ser uma questão de conveniência. Há algumas pessoas que querem ler a palavra de Deus muitas vezes, mas eles não estão presos em sua consciência para lê-lo todas as manhãs de sua vida inteira. Há pessoas que sentem o senhorio de Cristo de maneiras diferentes. Agora observem Romanos 14, 1. Comecemos no versículo 2. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Você conhece pessoas vegetarianas. Elas pensam que o Senhor quer que elas comam apenas ervas. E outra pessoa diz: ei, você pode comer o que quiser. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Ambos implícitos. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Um homem estima um dia acima do outro, isto é, ele quer guardar o sábado, fazer algo especial fora do domingo. Ele é o que chamamos de sabático, ou aquele que coloca o domingo ou o sábado de lado. Outro estima todos os dias como o mesmo. Que cada homem seja plenamente persuadido em sua própria mente. Aquele que considera o dia, quer manter esse dia sagrado. Ele o faz ao Senhor. Aquele que não o considera, ele também faz ao Senhor, porque ele pensa que o Senhor é Senhor de todos os dias. Aquele que come, come no Senhor. Ele agradece a Deus. Aquele que não come, para o Senhor não come. E ele agradece a Deus que ele não coma. Ninguém vive para si mesmo, e ninguém morre para si mesmo. Vivemos, vivemos para o Senhor. Nós morremos, morremos para o Senhor. Se vivemos, então morramos, somos do Senhor. Em outras palavras, sejam quais forem as restrições na vida de um cristão, ele as faz porque acredita que é o que o Senhor deseja. Você entendeu? Ele acredita que é isso que o Senhor deseja. Agora, ouça-me. Enquanto você acredita nisso, então faça ou não faça isso e faça a pergunta: é algo que eu acredito que o Senhor gostaria? Isso é algo que eu acredito que o Senhor não gostaria? E isso é uma questão de o quê? Consciência. Você diz: bem, e se a sua consciência estiver errada? Não viole sua consciência. Você nunca saberá se sua consciência está errada, porque se sua consciência lhe disser isso, é porque você acha que está errado. Entenda, a consciência só reage à mente. E em sua mente, se você acredita que uma coisa está certa, sua consciência irá impedi-lo, ou sua consciência irá impulsioná-lo. A consciência é apenas um volante. A mente é o motor. O motor produz a ação. O volante apenas engata o comportamento. E a consciência só leva o que está na mente, envolve o volante, ou por assim dizer, e gera comportamento. Se você violar sua consciência, você vai se treinar para fazer algo ruim, porque, à medida que sua mente cresce para entender melhor o que é certo, quando a sua consciência então diz a você, se você treinou para violar sua consciência, a sua consciência então não lhe fará nenhum favor. Então não se treine para violar sua consciência. E é exatamente o que ele está dizendo. Você faz a pergunta: isso violará minha compreensão do senhorio de Cristo? Alguns irmãos podem vir até você, e isso acontece o tempo todo, e dizer: você pode fazer isso, vá em frente. Você pode fazer isso, você é livre. Porque você pode fazer isso, isso não é errado. Isso está perfeitamente certo. Se isso viola sua consciência, o quê? Não faça isso. Não se treine para ignorar a consciência. Paulo diz: eu nunca faço nada contra a minha consciência. Eu não quero chamar a minha consciência com tecido cicatricial. Por isso é insensível. A pessoa que guarda o sábado, se uma pessoa quer se sentar em um sofá e esse é seu jeito de manter ou de guardar o sábado, não o incomode com isso, não o repreenda por isso. Não o empurre. Nunca esquecerei a ilustração mais clássica que meu pai me disse. Ele estava em Michigan com um avivamento. E em uma noite de domingo, ele disse ao pastor após a reunião: Eles começaram por uma semana de reunião de avivamento. O pastor disse para ele: "O que você vai fazer amanhã?" E ele disse: "Bem, eu pensei que logo pela manhã poderíamos jogar golfe e depois à tarde faríamos algumas visitas." O pastor disse: "Golfe? Durante um avivamento? Você não está comprometido com a obra de Deus? Você veio aqui para jogar ou ministrar?" Ele ficou muito eloquente. Meu pai disse: "Um pouco de ambos", e disse: "Na verdade, eu gostaria que você viesse e nós pudéssemos ter uma comunhão pela manhã e nos familiarizarmos." Ele disse: "Nunca, nunca, nunca. Eu me comprometo toda semana com a oração. Durante toda a semana para o avivamento." E meu pai disse para ele: "Não, eu acho que seria ótimo se você viesse. E o líder da música vai e seria bom se você viesse juntamente." "Não, eu nunca farei isso. Eu nunca faria isso." Bem, na manhã da segunda-feira, eles estavam no campo de golfe. E adivinha quem apareceu? O pastor relutante. E ele disse, como a história estava relacionada comigo: "Eu vou fazer isso, mas eu sei que não deveria fazê-lo. Estou fazendo isso fora da hospitalidade. Eu sei que não está certo. Agora marque isso, primeiro buraco." Eles se afastaram, a meio caminho do caminho. Alguém grita: "Fora!" O pastor olha para cima e perde dois dentes. Meu pai disse que ele caiu ao lado de uma árvore dizendo: "Eu sabia disso, eu sabia disso." E você quer saber de uma coisa? Se ele acreditava que o golfe na segunda-feira de manhã, durante um avivamento, estava errado antes disso, você pode ter certeza de que ele acreditava que era errado depois disso. Então, tudo o que você fez para aquele homem foi empurrá-lo para sua falta de liberdade, sua escravidão. Não faça isso. Ele leu isso como o julgamento de Deus. E você quer saber de uma coisa? Bem, pode ter sido. Deus não quer que nenhum homem viole sua consciência. Portanto, não queremos fazer coisas que levem as pessoas a ignorar o senhorio de Cristo, que eles percebem ao passarem pela consciência. Lembremos disso, o princípio da invasão. Isso significa que você está invadindo a soberania de Cristo na vida. Se eu escolher fazer alguma coisa, deixe-me resumir isso. Se eu escolher fazer alguma coisa, ela deve caber dentro do que eu acredito que é a vontade de Cristo, meu Senhor, certo? Não quero violar isso. Não quero violar isso. Violar isso na minha mente seria tomar o controle da minha vida, não seria? Para usurpar o senhorio de Cristo. Eu não quero fazer isso. Isso está invadindo. Número 7. Isso é básico. Isso ajudará outros cristãos pelo seu exemplo. Isso é tão importante. Nós realmente temos que governar nossas vidas por como os outros cristãos sentirão. 1 Coríntios 8:9. Você se lembra deste? Lembre-se de qualquer maneira isso. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim por diante. E então ele será destruído, porque ele seguiu seu exemplo. Ele vai violar sua consciência, ferir sua consciência fraca. E você pecou contra ele, e pecou contra Cristo. Não faça isso. Paulo diz em 1 Coríntios 9: "Eu tenho o direito de ser pago pelo meu ministério. Eu escolho não ser pago. Eu não quero ninguém ofendido, certo? Então eu coloco isso de lado." No capítulo 14 de Romanos, onde ficamos, do versículo 13, isso é tudo. Não coloque uma pedra de tropeço ou uma ocasião para cair no caminho do seu irmão. Se seu irmão está triste com sua comida, mude sua comida, é o que ele diz. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não coma carne ou beba vinho ou faça qualquer coisa que faça seu irmão tropeçar, ser ofendido ou ficar fraco. É muito importante. Voltando para a casa de Charlotte, Carolina do Norte, na outra noite, a aeromoça desce o corredor e eles estão servindo, eu não sei, café da manhã, de champanhe ou o que quer que seja. E ela disse, você gostaria de um pouco de champanhe com o seu café da manhã? E eu, pessoalmente, gosto de suco de laranja. Nunca experimentei champanhe de qualquer forma. Mas você sabe, simplesmente aquilo que você pensou entra em sua mente. Como seria o gosto disso? Mas é claro, eu disse, não, eu não quero champanhe. E então me levantei um pouco mais tarde, apenas para me esticar no corredor. E eu estava lá, de pé, e um cara que estava logo dois assentos adiante virou-se e disse, eu conheço você, você é John MacArthur. Eu disse, certo. Ele disse, oh, é tão maravilhoso conhecer você. Ele disse, eu estou estudando para o ministério e eu pego as fitas. E ele continuou, e com esse testemunho maravilhoso, ele é de Samoa. Ele veio para os Estados Unidos e ele vai levar todas as nossas fitas para Samoa. E você sabe, aqui estava esse assunto que me lembrou de como você pode saber quando está sendo observado e talvez você não saiba quando você está sendo observado. E o padrão de sua vida é um exemplo. E é tão maravilhoso poder limitar sua liberdade e saber que irá fortalecer outra pessoa. Na verdade, ele comentou que ele estava me observando durante todo o voo e esperando uma oportunidade de falar comigo. Então esse foi um lembrete maravilhoso, maravilhoso para mim, do fato de que as pessoas estão sempre observando. E minha visibilidade é certamente mais severa que a sua. Mas, no entanto, temos que nos fazer a pergunta, ajudará outros cristãos pelo meu exemplo? Estou fazendo algo que serve de exemplo para eles? Você sabe, mesmo as pequenas coisas na vida, a disciplina de sua vida, o fato de você vigiar sua dieta ou seu peso, ou você ter uma certa disciplina, estas coisas pequenas na vida podem ser muito importantes. Então quero que os cristãos mais fracos sigam meu padrão? Lembremos disso, o princípio do exemplo. Então o que temos? O princípio da conveniência, edificação, qual o próximo? Excesso, escravidão, equívoco, invasão, exemplo. Vamos ao número 8. Eu amo este. Isso levará outros a Cristo? Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Adverte a Bíblia em Romanos 14, 16. O que eu faço é levar os outros a Cristo? Isso é tão importante. Será que eles verão uma diferença na minha vida? Será que haverá algo único sobre minha vida? Deixe-me dar uma ilustração clássica. Volte lá para 1 Coríntios 10. Agora, é um pouco obscuro no texto em inglês, mas o fundo é tão bom. Aqui está a ilustração. Apenas escute por um minuto. Dois cristãos. Um é um cristão maduro, muito forte. Vamos ver os versículos 27, 28, 29. O primeiro cristão é um cristão muito maduro, muito forte e muito liberado. E pode comer carne oferecida aos ídolos e sabe que o que 1 Coríntios 8 disse é verdadeiro. Um ídolo não é nada. Qual é a diferença? Bem, você sabe qual é o processo, certo? Você vai adorar algum ídolo? Digamos que você vá para um grande templo e você traga a sua oferta, que é comida, e você coloca a sua oferta no altar. Bem, você sabe tão bem quanto eu que o Deus é um Deus morto. Ele é um ídolo morto e ele não come, apenas fica ali. Então, depois que ele se senta lá por algum tempo e centenas de pessoas continuam trazendo a comida, os sacerdotes tiram de lá e mantêm o que querem comer. Agora, eles não podem comer tudo porque há menos deles do que há pessoas trazendo ofertas. Então, eles correm à loja de açougueiros do templo pela porta dos fundos. O que eles não querem, eles tiram. Vendem na rua ao melhor preço, porque não há concorrência. Eles conseguiram isso por nada. Então, você quer comprar carne barata. Você a compra no açougue do templo. Isso faz sentido. Sua esposa iria comprar lá, a minha também. Agora o problema é este. Você tem um cara que é um cristão maduro. Ele diz que um ídolo não é nada. Que diferença faz? Sou um mordomo do meu dinheiro. Estou comprando lá, é bom, é saudável. É tão bom quanto em qualquer outro lugar. e não vou me preocupar que tenha sido oferecido, uma vez, a um ídolo morto, que não era nada de qualquer maneira. Mas aí ele sai para jantar com um novo cristão que acabou de se converter dessa idolatria. E ele tem em sua mente a idolatria pagã, o culto das orgias, as prostitutas do templo, toda a cena feia, grossa e imoral. E se lhe dissessem que algo que ele iria comer era uma carne oferecida a esse ídolo, seria como amordaçá-lo. Ele não podia fazer isso. Ele é um irmão mais fraco que não entende sua liberdade. Mas nós entendemos isso. Ele acabou de sair disso. Então, os dois, fortes e fracos, têm um amigo em comum que é um incrédulo. Eles querem conquistá-lo para o Senhor. Então, o amigo que não acredita convida os dois para o jantar. E eles vão jantar. Essa é a ideia do versículo 27. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Você não diz, Senhor, onde comprou isso? Mas se o homem voluntariamente diz, olha, esta é uma carne barata, oferecida em sacrifício aos ídolos. Então o outro sai e diz, veja, se gosta deste lindo frango assado. Nossa, está muito bom. Sim, eu consegui na loja de açougue do templo. Que pechincha. E o cristão fraco diz, oh, o cara volta para buscar o resto da refeição, o que vai acontecer na conversa? O cristão forte está em um dilema. O irmão fraco diz a ele, não consigo comer isso, eu não posso comer isso. O irmão forte diz, mas se você não comer isso, ofenderemos o cara que estamos tentando evangelizar. Mas se eles continuam, coma e não ofenda o cara que eles estão tentando evangelizar. Então ele terá ofendido seu irmão, levando ele a tropeçar. Então o dilema é esse. Você ofende outro irmão ou ofende o incrédulo? Essa é a questão. Eu ofendo um cristão mais fraco ou ofendo um não crente? O que está dizendo? Se alguém lhe disser que é oferecido em sacrifício aos ídolos, o quê? Não coma por causa dele, que o mostrou para o quê? A consciência desse irmão mais fraco. Espere um minuto. Quer dizer, quando você está tentando evangelizar o incrédulo, é melhor ofender o incrédulo do que seu irmão cristão? Sim. Não é óbvio? Se você ofendesse seu irmão cristão, o incrédulo diria, é melhor ser um incrédulo do que ser um irmão. Eles ofendem um ao outro. Não me ofendem. Eu continuo onde estou, entende? Bem, quando você ofende aquele incrédulo e diz, você sabe, essa carne oferecida aos ídolos ofenderia meu irmão e eu simplesmente não posso comer pela sua consciência. Esse incrédulo vai dizer, agora vi ali uma irmandade que eu gostaria de experimentar e a dedicação do seu amor pode ser o maior testemunho que você tem no evangelismo. Então eu estou me perguntando, e há uma ilustração. A questão, isso levará alguém a Cristo? Ao restringir minha liberdade, estou fazendo isso com o objetivo de ganhar alguém para Cristo, mostrando-lhe uma vida diferente, mostrando-lhe algo que ele não vê em seu mundo, uma pureza, uma honestidade e um amor e uma integridade. Em Romanos 14, nos diz que devemos ser aprovados. Nós devemos viver vidas, no final do versículo 18, que são aprovadas pelos homens. Eles dizem, nossa, essa é uma vida diferente. Esse é o princípio. Aqui vai outro, o evangelismo. O princípio do evangelismo. Ao fazer isso aumenta minha oportunidade de evangelismo? Número 9. Aqui está outra pergunta que você faz. Será consistente com a semelhança de Cristo? Em outras palavras, Jesus faria isso? Isso é pesado, não é? Eu usei isso desde que eu era criança. Jesus faria isso? Jesus diria isso? Na maioria das vezes, em nossas vidas, estamos dizendo, eu sei que Jesus não teria dito o que acabei de dizer, ou Jesus não teria feito o que acabei de fazer. Eu me pergunto isso antes, não depois, e evito coisas que, de outra forma, não poderiam ser evitadas. Simples. Jesus faria isso? Isso realmente irá ajudá-lo com muitas decisões. Lembremos disso, o princípio da emulação. Queremos emular a Cristo? Queremos imitá-lo? 1 João 2,6 diz: quem diz que permanece nele, isto é, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Se você diz que você pertence a Cristo, você deve viver como Cristo vivia. Então, eu me faço a pergunta: Cristo faria isso? Jesus faria isso? Isso é consistente com ele, com a semelhança de Cristo? Essa é uma pergunta tão provocativa. Jesus faria isso? O princípio da emulação. Número 10. O último. Muito simples. Será que isso glorificará a Deus? Será que isso glorificará a Deus? E você sabe, assim como eu, que isso meio que se sobrepõe. Você se pergunta: isso glorificará a Deus? E a referência é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o tipo de princípio de cobertura total. Será que isso glorificará a Deus? E vamos chamar isso de princípio de exaltação. Nós fomos cantando louvores durante toda a noite, e então temos que ir além disso e dizer: minha vida vai lhe dar glória? Isso exalará Deus? Isso elevará o seu santo nome? Isso o honrará? Será que isso adornará a doutrina de Deus na minha vida? Ele será glorificado, honrado e louvado como resultado disso? Esse é o princípio da exaltação. Agora, você está pronto para o encerramento? Você notou alguma coisa? Você não poderia ter perdido isso. Os 10 começam com o quê? Agora ouça. Eu chamo isso de ex, de tomada de decisão. Não está mal, certo? Este é o ex da tomada de decisão. Isso leva a algo muito difícil e faz isso. O quê? Torna isso o quê? Fácil? Isso mesmo. Agora, o ponto é: podemos tomar decisões difíceis com facilidade se usarmos esses princípios? Será lucrativo para mim espiritualmente? Isso irá edificar-me? Isso vai me atrasar na corrida? Isso me levará à escravidão? Será simplesmente uma cobertura para o meu pecado? Substituirá o senhorio de Cristo na minha vida? Será um exemplo útil para os outros? Isso levará outros a Cristo? Será como Cristo? Irá glorificar a Deus? Vamos nos juntar em oração. Pai, agradecemos os princípios que governam o nosso comportamento. E que tu não nos deste apenas os princípios, mas nos deste o Espírito Santo vivo para ativar esses princípios, para que possamos fazer as coisas que o agradam. Senhor, ajuda-nos a ter sabedoria para tomar decisões corretas e a saber que decisões corretas são baseadas nesses princípios. E agradecemos a ti pelo que o Senhor significa para nós, pelo que tu nos forneceste em tua palavra e através do teu Espírito por causa de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.